Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro Em o Polímata, uma história cultural de Leonardo da Vinci, a Susan Sontag. O historiador cultural Peter Burke examina a trajetória dos intelectuais que atuaram de modo relevante em mais de um domínio do saber. Publicado no Brasil pela editora Unesp, o livro não é uma coleção de biografias exemplares, nem uma celebração simples do gênio universal. Trata-se de uma história cultural e social da polimatia Burke, pergunta como determinadas pessoas puderam atravessar fronteiras entre artes, ciências, filosofia, literatura, política e crítica cultural, e quais condições institucionais tornaram isso possível ou improvável. O recorte vai da Renascença à contemporaneidade, reunindo uma ampla constelação de figuras, de Leonardo da Vinci a Susan Sontag, ao longo de 8 capítulos. O autor relaciona curiosidade individual, educação, circulação de livros, redes de sociabilidade, profissões e transformações na organização do conhecimento. A questão decisiva é contemporânea em uma cultura acadêmica marcada pela especialização, ainda há espaço para o intelectual de interesses amplos? Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, polimatia como prática histórica, e não como mito do homem universal. Burke trata o polímata como uma categoria histórica sujeita a definições variáveis, e não como um título atemporal concedido a qualquer pessoa muito culta. Em termos gerais, o polímata é alguém que alcança realizações ou produz intervenções significativas em campos diversos. Portanto, não basta acumular informações ou cultivar hobbies. A ênfase está na travessia efetiva de fronteiras intelectuais e profissionais. Essa delimitação impede duas simplificações recorrentes: reduzir a polimatia ao ideal renascentista do homo universalis e identificar a amplitude de interesses com domínio ilimitado, de todas as áreas. O livro também recupera personagens que a memória disciplinar frequentemente fragmentou. Um autor pode ser lembrado somente como cientista, romancista, filósofo ou crítico, embora sua atuação tenha combinado atividades hoje separadas por departamentos, profissões e métodos. Burke propõe uma visão mais integral dessas trajetórias, sem apagar as diferenças entre períodos. A polimatia de Leonardo, por exemplo, não pode ser medida pelos mesmos critérios aplicados a uma intelectual do século XX, porque os campos de conhecimento, as credenciais e os meios de divulgação mudaram profundamente. Com isso, a obra desloca a pergunta de quem foi genial, para que formas de saber e de trabalho permitiram conexões entre áreas. O polímata surge menos como exceção inexplicável do que como indicador das relações entre instituições, repertórios culturais e divisão do trabalho intelectual. Em segundo lugar, Renascença, imprensa e expansão dos horizontes do conhecimento. A Renascença ocupa posição central porque oferece um ambiente particularmente favorável ao ideal de conhecimentos amplos. Burke associa esse momento à recuperação e à circulação mais intensa de textos clássicos, ao humanismo e à expansão progressiva da cultura impressa. O acesso a livros, traduções, compilações e correspondências não criou automaticamente polímatas, mas ampliou os materiais disponíveis para leitores interessados em relacionar linguagens, filosofia natural, matemática, arte, história e teologia. Essa conjuntura ajuda a explicar por que Leonardo da Vinci, Giovanni Pico della Mirandola e outros nomes próximos ao imaginário renascentista se tornaram referências. Eles não representam uma idade de ouro homogênea, nem devem ser isolados de patronos, cortes, oficinas, universidades e redes eruditas. O ponto de Burke é social: formas de educação e circulação de conhecimento condicionavam que uma pessoa podia aprender, ensinar, escrever e aplicar. A curiosidade individual dependia de recursos materiais, acesso a coleções, tempo e interlocutores. O crescimento do saber, contudo, tem um efeito ambivalente. Ele favorece combinações novas entre disciplinas, mas aumenta o volume de coisas a conhecer. O livro acompanha essa tensão desde cedo. A abundância de textos alimenta a ambição enciclopédica, ao mesmo tempo que torna a totalidade do saber cada vez mais difícil de abarcar. Assim, a Renascença é analisada como processo cultural específico, não como cenário mítico para talentos isolados. Em terceiro lugar, O Síndrome de Leonardo e o Custo da Curiosidade Sem Fronteiras, ao discutir Leonardo da Vinci, Burke introduz o chamado Síndrome de Leonardo, pressão, que descreve uma dificuldade associada à atividade polimática, o impulso de abrir continuamente novas investigações, pode competir com a conclusão de projetos. A ideia não funciona como diagnóstico psicológico retrospectivo, nem reduz Leonardo a uma caricatura de inventor disperso. Ela serve para examinar um dilema estrutural: quanto mais campos uma pessoa explora, mais disputado se torna o seu tempo, sua atenção e sua capacidade de transformar a pesquisa em obra acabada. Esse aspecto corrige a imagem exclusivamente celebratória da polimatia. A diversidade de interesses pode gerar analogias produtivas e inovações, mas também produz interrupções, mudanças de rumo e trabalhos incompletos. Em sociedades nas quais a reputação profissional depende de resultados delimitados, esse custo pode ser especialmente alto. O polímata precisa conciliar leitura, observação, experimentação, escrita, ensino, circulação social e, muitas vezes, formas de sustento que não coincidem com sua pesquisa. A noção é útil porque desloca a análise do talento para a administração das condições de trabalho intelectual. Ela convida o leitor a perceber que amplitude não equivale à produtividade infinita. O livro não oferece uma receita para ser polímata. Em vez disso, mostra que a curiosidade ampla exige escolhas, mediações e limites. Essa abordagem torna a figura de Leonardo menos monumental e mais reveladora dos problemas concretos enfrentados por quem tenta conectar muitos domínios. Em quarto lugar, especialização moderna, obstáculo institucional e fonte de novas formas de atuação. Um dos problemas organizadores do livro é a sobrevivência da polimatia em uma época de especialização crescente, com a expansão das disciplinas científicas. A profissionalização acadêmica e a formação de campos cada vez mais técnicos tornou-se difícil dominar repertórios extensos e obter reconhecimento fora de uma área definida. Burke não apresenta esse processo como simples decadência cultural. A especialização permitiu aprofundamento metodológico e produção de conhecimento em escala antes impossível. O problema aparece quando as instituições tornam a passagem entre áreas pouco valorizada ou arriscada. A questão, portanto, não é opor o especialista inferior ao generalista superior. É entender como critérios de carreira, publicação, financiamento e avaliação moldam as possibilidades de trabalho intelectual. Em muitos contextos contemporâneos, a pessoa de interesses amplos encontra barreiras para se inserir numa estrutura que exige identidade disciplinar nítida. Por outro lado, há campos em que a conexão entre saberes persiste, especialmente em atividades de ensaio, crítica cultural e comunicação para públicos não estritamente acadêmicos. Ao chegar a figuras modernas e contemporâneas, incluindo Susan Sontag, Burke mostra que a polimatia pode assumir formas distintas das renascentistas. Em vez de reivindicar domínio enciclopédico de todo o conhecimento, certos intelectuais se destacam por traduzir problemas, métodos e referências entre ciência e artes, política e vida pública. Essa mudança é decisiva, a polimatia não desaparece por completo, mas precisa negociar com instituições especializadas e com um volume de informação muito maior. Por último, mulheres, desigualdade de acesso e os limites sociais da história intelectual, a história da polimatia tende a ser narrada por meio de homens com amplo acesso à educação. Bibliotecas, patronos e instituições. Burke enfrenta parcialmente esse viés ao incluir mulheres como Christine de Pizan, Isabela de Castela, Margaret Roper. Sou Joana Inés de la Cruz, George Eliot, Susan Sontag, entre outras. A presença dessas figuras não é um complemento decorativo, a galeria de grandes nomes evidencia que a possibilidade de desenvolver saberes múltiplos sempre dependeu de desigualdades sociais e de gênero. Durante longos períodos, mulheres foram excluídas ou limitadas no acesso à universidade, sociedades eruditas, profissões e espaços de publicação. Quando conseguiram formação intelectual ampla, frequentemente o fizeram graças à posição social, à família, à corte, a ambientes religiosos ou a redes informais. Isso ajuda a explicar por que o registro histórico oferece menos casos femininos e por que seus feitos foram, com frequência, tratados como exceções ou enquadrados em apenas uma área de atuação, A abordagem de Burke evita concluir que a polimatia tenha sido uma disposição naturalmente masculina. O que ela revela é a distribuição desigual das condições necessárias para cultivar e tornar visível um saber multifacetado. Esse ponto amplia o alcance da história cultural proposta no livro. Para compreender quem foi reconhecido como polímata, é preciso investigar também quem teve tempo, educação, autoridade e meios de preservar sua obra. A categoria passa, assim, a expor mecanismos de inclusão e exclusão no mundo intelectual. Em conclusão, o polímata é indicado sobretudo para leitores de história cultural, história intelectual, educação, humanidades e estudos sobre ciência que desejam compreender a amplitude do saber sem cair na nostalgia do gênio universal. Também interessa a pesquisadores e profissionais que trabalham entre áreas, pois fornece um vocabulário histórico para pensar tensões ainda atuais e especialização. Interdisciplinaridade, excesso de informação, critérios institucionais de reconhecimento e comunicação com públicos amplos. Seu principal benefício intelectual está em substituir a admiração abstrata por análise contextual. Burke não usa Leonardo da Vinci ou Susan Sontag como modelos de desempenho pessoal a serem imitados. Usa suas trajetórias e as de muitos outros para investigar as condições que favorecem a circulação entre disciplinas. O leitor entende que a criatividade transversal depende tanto de curiosidade e repertório quanto de educação, tempo, redes, suportes materiais e espaços de publicação. Também percebe os limites da polimatia, incluindo dispersão, incompletude e barreiras sociais de acesso. Em comparação com biografias isoladas de grandes pensadores ou livros genéricos sobre interdisciplinaridade, a obra se distingue por combinar um panorama de longa duração com atenção às instituições e às mudanças na divisão do conhecimento. Em vez de afirmar que a especialização destruiu a cultura ampla, Burke examina suas consequências e as adaptações possíveis. Essa perspectiva equilibrada, erudita e acessível, torna o livro uma referência útil para refletir sobre o passado dos saberes e sobre o lugar do pensamento de fronteira no presente. Se você quiser apoiar Peter Burke, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!